Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Leandro Hensober e estou em compasso de espera por uma Nintendo Direct. Será que vai aparecer uma completa em algum momento? E estou aqui com dois convidados. A Ana Coelho já é velha de casa, né, Ana Coelho? Seja bem-vinda.
E aí, pessoal, eu sou a Ana Coelho, mas se você acompanha o Ultra N, você já sabe disso, porque eu tô basicamente acampando aqui.
É membro honorário. Ultra N,
já daqui a pouco vou adquirir ações do podcast e fazer oficialmente parte. Mas é isso, prazer estar aqui de novo, dessa vez para falar um pouco da Nintendo, né? Aliás, tô sempre para falar da Nintendo, mas dessa vez especificamente do que a Nintendo tá aprontando aí. Que ninguém sabe, aparentemente, nem eles.
A Ana trouxe informações direto da gaveta do Miyamoto. Ela vai mostrar pra gente aqui, né?
Eu perguntei pro meu tio Miyamoto.
Né? Você tem foto com o Miyamoto, não tem, Ana?
Eu tenho uma foto com o Miyamoto, mas ele não é meu tio. Se ele fosse meu tio, eu ia ser muito feliz, cara.
Então, quando a gente faz aquela questão dos graus de conexões, tudo, a gente tá aqui, ó, dois pontos de distância só,
gente,
do Miyamoto.
O Daniel tá um abraço do Miyamoto.
Sim. E a gente também tem aqui, Jonas Carneiro, seja bem-vindo, você já participou, né? Uma vez, né? É a segunda vez que ele tá voltando.
Exatamente, é um prazer, ainda mais quando a gente pode vir aqui com informações, né, super exclusivas, né, já que eu sou um insider, claro, quando eu erro, é só porque eles mudaram os planos, não porque eu não sabia, sabe? Então a gente vai definir exatamente o que vai acontecer nesse futuro da Nintendo, será que existe o futuro da Nintendo?
A Nintendo, será que tem futuro? Vamos descobrir, né? Bem, mas para quem tá chegando aqui no Ultra N Podcast, vamos deixar aqueles recadinhos de sempre, né? De se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo se você está vendo no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, segue o nosso feed, dá uma conferida lá se está seguindo, né? Deixa comentário. Gente, o máximo que vocês puderem fazer de like, comentário, ajuda muito, muito o nosso canal, o nosso conteúdo, né? A espalhar esse conteúdo por aí. E se você quer ser membro do Ultra N Podcast, você pode usar o botão Seja Membro aqui no YouTube, tá bom? Bem, qual que é a ideia desse podcast pra vocês entenderem, né? Aconteceu tanta coisa ali de dezembro pra cá, de janeiro pra cá, né? A gente gravou um podcast meio de futuro da Nintendo, e a gente até falou mesmo que tava tudo muito nebuloso, né? Porque, queira ou não, a Nintendo já tinha falado que ia lançar até março, né? A gente tá gravando esse podcast no dia 19, segunda-feira à noite, né? Dia 19 de fevereiro. Então a gente já tinha meio programado os lançamentos até março. O que não tínhamos ainda revelado em relação à data era a DLC do Splatoon, né, Ana? Uhum. Que já revelou. Quando que chega? É semana que vem, né?
É semana. Chega sexta-feira agora, dia 22. Não sei se dia 22 é sexta, mas eu acho que é...
É isso, né? Não, é quinta?
Então é isso. Chega no final dessa semana, depois do Direct... Mas eu acho que de First Part, sim. A gente tem Super Princess Peach, né?
Isso, que é dia 22 de março.
Eu acho que eu acho que é isso. Porque todo o marketing da Nintendo agora tá voltado pra esse jogo da Peach, né? Então...
Uhum. Acabou de sair, né, o Mario vs. Donkey Kong, né? Que era outro título que tava agora pra fevereiro, né? E aí, esses são os com data, né? Os outros dois títulos que a gente conhece pra esse ano, mas não tem ainda uma data específica, é o Luigi's Mansion 2 HD e o Paper Mario The Thousand Years Door, né?
Então, a gente saiu de janeiro, quando a gente gravou esse podcast aqui sobre o futuro da Nintendo, o futuro breve ali da Nintendo, né? E a gente já saiu meio que no compasso de espera para esperar uma Direct para fevereiro, né? Uhum. Que é o padrão, é quase um padrão da Nintendo fazer Direct em dezembro, justamente para mostrar aquela janela de fevereiro, para mostrar aquela janela do comecinho do ano até o meio do ano. Porque daí lá pro meio do ano ela faz outra Direct, que é até o fim do ano, enfim, a gente vai fazer trabalhando. A gente já trabalha com 6 meses para frente, né?
E eu como até engraçado, né? Pensar. Perdão, pode falar, Ana.
Não, é que eu ia falar que antigamente tinha E3, né? Pra marcar o meio do ano, né? Em junho ali. Mesmo que a Nintendo não fizesse um showcase em palco, tudo, nos últimos anos da E3, tinha sempre o Direct, que era, né, tipo, era parte da programação da E3, né?
E agora não era na E3, mas eles usavam até o nome, usava todo o poder de marketing ali da E3, eles entravam junto e vai que vai. Sempre foi assim, né?
Sim.
Mas enfim, a gente começou o ano nessa espera, né? Fevereiro vai ter um Direct, porque a gente tem, sabe do que a Nintendo vai fazer até março, mas a gente faltava anúncios para serem feitos, e a gente tá... Acho que a maior dúvida é assim, vai ter um console novo, não vai ter console novo, o que vai acontecer? Porque a gente tá nesse compasso de espera de um console novo, não é de agora. Eu já tô nessa
conversa. Não, tem gente que tá esperando o Switch Pro desde 2018, 2019, né?
Ela saiu no Animal Crossing e tava esperando o Switch Pro ali, né? Sim. Não, eu lembro muito, uma coisa que é muito visível pra mim é quando mostrou o trailer do Monster Hunter e o pessoal fala assim, não, será que tá rodando no Switch ou tá rodando no Switch Pro? Eu lembro claramente disso e, nossa...
Teve, depois
o Monster Hunter... Monster Hunter já lançou mais 58 coisas aí, ainda não veio o Switch Pro, gente.
Depois teve o Tears of the Kingdom, que teve até o papo da Digital Foundry no podcast deles, discutindo, nossa, mas será que esse jogo é grande demais pro Nintendo Switch?
É.
E, né, saiu, tá lá, todo mundo jogou.
Mas enfim, essa questão de vir um console novo, a gente já tá em compasso de espera há bastante tempo. Ano passado, eu acho que se eu pegar o podcast que eu gravei no... Na virada de ano, eu falava assim que talvez aparecesse já alguma coisa no fim do ano. Mas, enfim, passou o ano, apareceu o jogo do Mario novo, foi lançado, vendeu 11 milhões, enfim. Ele ainda não segue vendendo muito jogo, vende console não tanto quanto vendeu no período de pandemia e tudo mais. É normal, um console que vai completar 7 aninhos, né? Tá caindo, mas ela tá caindo pouco comparado ao que a gente espera, né?
Tá caindo porque todo mundo no Japão já deve ter um Switch. Não deve ter
uns dois, pelo menos. Né?
Tem algumas pessoas que começam a ter dois Switch, né? Alguns mais, né? Eu em casa aqui tenho. Gente, sem brincadeira, tem três Switches em casa aqui já.
Não, eu tenho um e aí o meu tá destruído, coitado.
Ana tem.
Nossa, eu podia entrar pra estatística. Não, eu tô. Sim. Eu tô mesmo.
Você é só dono de um só, né, Jonathan? Por favor, né?
Só um, não. Eu fui aquele que eu fui trocando. Eu tinha o Switch, depois peguei o V2, vendi ele, agora peguei o OLED, mas mantive com um, por enquanto.
É uma pessoa responsável.
Não, você é o correto, tá, Jonathan? O maluco aqui é a gente. Mas enfim, então assim, a gente. Eu tô tentando montar a timeline pra gente chegar no começo de janeiro. Então, janeiro a gente chegou nesse compasso de espera, né? Nessa expectativa, como assim, a Nintendo reduziu muito o calendário dela de lançamento futuro. O lançamento mais distante que a gente tem, a gente sabe, é a Metroid Prime, que não tem nada. Então, assim, a minha visão é assim: a hora que o Metroid Prime aparecer, é ali que vai o Switch vai meio que fazer a passagem de bola pro próximo console. Porque na minha cabeça, não tem informação, não sei de nada, mas assim, na minha cabeça, o Metroid Prime é um jogo de transição. É um jogo que sai pro Switch, mas ele sai para um próximo console, né? Na minha cabeça é esse desenho. Junto a isso, surgiu também algum rumor. Acho que é rumor? Eu não lembro agora, mas eu acho que vocês me ajudam na informação. É que os jogos do Nintendo Switch, eles... do próximo console do Nintendo Switch, eles podem receber patches e melhorias para o novo hardware. Algo que já acontece com o Xbox, algo que já acontece com o próprio PlayStation. O PlayStation tem aquele negócio de update para o PlayStation 5, né? Em que a pessoa faz o update gratuito e alguns jogos você tem que pagar uma taxa de $10? Acho que é isso, né?
Geralmente sim. No PlayStation, geralmente é $10.
Isso.
Então
é um absurdo.
Né? Mas assim, é um absurdo que possivelmente talvez vai virar um padrão, a gente não sabe ainda, né? E vai ser as duas coisas, né? O que falam esses últimos rumores, que na verdade sim, são rumores que já passaram por aí e aí agora voltaram com mais força, né? E é sempre complicado quando a gente fala de rumor, porque fica sempre aquela coisa de que às vezes vem de fontes um pouco mais críveis, né? Por exemplo, os rumores mais recentes que a gente vai chegar nisso mais pra frente, da data de lançamento, enfim. Mas só pra mencionar, eles vieram pro VGC e Eurogamer, e aí são vários sites que costumam verificar melhor suas fontes, não é aquela coisa que, joguei no Twitter porque eu sei isso. Ou, por exemplo, um cara que até acerta às vezes, mas que é o caso do Jeff Grubb, que ele tá sempre comentando no Giant Bombcast sobre o que ele ouve, sobre rumores, e muitas vezes, às vezes ele até ouviu de uma fonte incrível, mas é informação contraditória.
Muito truncada,
mais,
né?
Exatamente.
É muita gente falando muitas informações diferentes, todo mundo tá ouvindo alguma coisa de alguém.
Exato.
E acho que aí também, tipo, lógico, a gente vai falar disso mais pra frente, mas a questão do Xbox é que veio de muita gente e informações se encontrando. Então, sim, eu acho que ali foi por isso que essa situação explodiu mais do que o famoso... Não, vai ter Direct, tipo, entre hoje e daqui 50 dias, com certeza.
É, né? É aquela coisa, né? Primeiro de fevereiro, aí já começa, pô, aí a Direct não. Tá vindo aí essa semana, hein? Aí não passou não, semana que vem e tudo mais. Mas eu queria só, voltando e fechando a parte da retrocompatibilidade, e vão ser duas coisas aparentemente simultâneas. Um, que o sucessor do Switch, ele vai ser retrocompatível, ou seja, tanto jogos físicos quanto jogos digitais que você tem no seu Switch atual vão rodar no Switch 2, e ele também vai ter a possibilidade de alguns títulos, e aí a gente imagina que talvez não vão ser todos, vai ser de jogo a jogo e tudo mais, alguns jogos vão ganhar esse patch de melhoria. Que aí é a mesma ideia, né? Que quando um jogo sai a versão de PlayStation 5, aí é uma versão com um patch específico para tirar melhorias do console e esse tipo de coisa, né? Então, possivelmente vão acontecer as duas coisas com o Nintendo Switch 2. A gente não sabe se vai ser pago, se vai ser de graça, como que vai ser a parte do patch, né? Isso aí ele vai vir, possivelmente, uma informação futura.
O que eu já falava dessa questão de retrocompatibilidade no Twitter, eu não lembro se eu já falei no Ultraman Podcast, mas eu acho que eu já falei já em uma gravação, que retrocompatibilidade é uma coisa que eu não tenho preocupação. Eu vejo que tem criador de conteúdo no YouTube que faz um puta escarcel. Meu Deus, será que vai ter? Eu não entendo muito de onde eles tiram isso, né? Por que que o Switch próximo console da Nintendo, o Switch 2, sei lá, eu chamo Switch 2, né? Não vai ter. Sendo que a Nintendo é a empresa que mais colocou retrocompatibilidade nos seus consoles, né? Ela desde o Nintendinho pro Super Nintendo, ela tinha vontade de colocar uma retrocompatibilidade ali. Ela não, na época, o custo era muito alto, eles não colocaram. Mas do Game Boy Advance, do Game Boy pro Game Boy Advance, Game Boy Advance pro DS, DS pro 3DS... Todo esse caminho tem retrocompatibilidade de um para o outro. Do Game pro Wii, do Wii pro Wii U, mesma coisa, também tem retrocompatibilidade. Então, assim, é normal um console da Nintendo ter retrocompatibilidade com o anterior. Eu entendo que também as pessoas que são novas na Nintendo, que chegou no Switch agora, e olha, tinha o 3DS e não teve retro com o Switch. Teve o Wii U e não teve retro com o Switch. Eu entendo eles olharem só pra caixinha também, não enxergar o histórico, né? Sei lá, a pessoa tem 20 anos, ela conheceu o Switch há 7 anos atrás. Então, assim, a visão dela de mundo é muito, muito curta, perto de todo o passado da Nintendo. Mas, pra quem não sabe, isso é normal da Nintendo ter retrocompatibilidade. Então, assim, isso é uma coisa que eu dava como certo, né?
Eu acho que as pessoas não entendem que o Switch saiu da forma a Nintendo que era ter um console de mesa e um console isso. Portátil. Então é impossível você ter a retrocompatibilidade com o Wii U e com o 3DS ao mesmo tempo e ainda, enfim, não só ao mesmo tempo, mas tipo...
E se você teve os consoles, outro, né? O jeito sim. De jogar no 3DS, o jeito sim. De jogar o Wii U é totalmente diferente de você jogar no Switch hoje, né?
É outra proposta,
mídia, né?
Isso.
É impossível fazer... do que foi o Wii U, tipo, trazer do Wii U, tipo, um leitor de CD no Switch. Não tem como. E nem ter a mesma mídia ali do 3DS pra passar pro Switch. Hoje eu acho que isso já é muito mais possível, né? Tanto que eles pegaram grandes títulos do Wii U, né? A gente sabe que o Wii U foi um console muito problemático pra Nintendo. Teve, enfim, uma crise ali de... tudo, né? Financeira, de identidade, etc. E eles trouxeram grandes jogos, tipo Mario 3D World veio com DLC novo, o Mario Kart 8 foi basicamente um jogo novo, até do Splatoon 1 teve, agora com esse DLC no 3, teve um revival ali de algumas coisas, né? Então, eu acho que isso tudo também foi preparação da Nintendo de termos esse jogo estamos trazendo agora para ser um negócio para a próxima geração também conseguir jogar, né?
É. Então, mas, enfim, esse rumor que pipocou de retrocompatibilidade, eu acho que foi a coisa meio chover no molhado, né, que, vamos dizer. Mas algo que é novo de a gente se ouvir é essa questão dos patches. Que não, uhum. Porque é normal a gente ver isso em outros consoles. Na Nintendo a gente não tem histórico. É também uma coisa recente, né? Essa questão de ter patch de um console para outro. Eu acho que no Xbox anterior, até do 360 pro anterior, já tinha algumas coisas nesse. Assim, mas é uma coisa recente para a indústria. E a Nintendo copiar essa fórmula, acho ok. Nisso, as pessoas já falam assim, não, vai sair um Breath of the Wild com pacote de gráficos, vai sair tudo. Vai ter pacote de gráficos. E na minha visão, isso não vai acontecer. Tipo assim, eu acho que essa questão da Nintendo dar opção de patches é muito mais para as thirties, né? Tipo, que já tem essa questão de lançar em duas versões. Saiu Assassin's Creed Mirage, sai Assassin's Creed Mirage para PlayStation 5, tem as duas versões, você pode fazer o upgrade. Eu acho que é algo muito mais assim. Eu não vejo muito a Nintendo fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque normalmente a Nintendo faz o jogo dela, fecha uma caixinha e não mexe mais. Até os relançamentos, né, do Mario 3D, 3D All Stars, são basicamente os jogos clássicos rodando no Switch, assim, né?
O é Mario um emulador de R$300.
Ela não mexe na estrutura do jogo. Meio que ela, tipo assim, você vai jogar o mesmo jogo do jeito que foi feito na época. É a mentalidade da Nintendo. Eu sei que outras empresas não têm essa mentalidade. Eles fazem melhorias para mudar, melhorar e tudo mais, mas a Nintendo não faz isso. Eu não vejo a Nintendo fazendo isso com os jogos que ela já lançou no Switch. O único jogo que eu acho, é um achismo total, que ela pode fazer alguma coisa é o Tears of the Kingdom. Porque eles falaram que não ia ter DLC, certo? Que todo mundo achou muito estranho. Mas como assim vocês vão fazer DLC de um jogo desse tamanho? Mas na minha cabecinha, eu acho assim, eles não vão fazer DLC, mas eles vão fazer um patch de melhorias, um patch de melhoria gráfica, sei lá. E você vai poder jogar no Switch 2 com gráficos melhores, e a gente que já comprou vai comprar de novo, não o preço cheio, a gente vai comprar o patchzinho, o pacotinho, né, pra fazer o upgrade pro próximo console. O que vocês acham?
Faz sentido. Eu acho que, assim, só para colocar um pouco mais de lenha nesse aspecto específico, teve aquele report de diversos sites de que... Não lembro agora se foi na Gamescom, foi em algum evento para imprensa, esse tipo de coisas, que a Nintendo teria mostrado um protótipo do Switch 2 ou alguma coisa, no qual ele estaria rodando aquela demo do Matrix, né, o jogo feito na Unreal 5, né, um tech demo e tudo mais... e também estaria rodando uma versão de Breath of the Wild que estaria em 4K, 60 FPS, enfim, com diversas melhorias técnicas. Aí eu não sei, e pode existir uma diferença muito grande entre isso ser apenas um showcase técnico deles mostrando para os desenvolvedores, para as publishers, para, ó, o que dá para fazer no Switch 2 vai ser isso, ou talvez isso possa ser algum tipo de preparação para um ou outro jogo, essa coisa dos flagships da Nintendo. Ah, vamos pegar Mario Odyssey, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, esses jogos grandes, e aí esses sim vão ter um patch com melhorias e tudo mais. Ah,
acho difícil a questão de ter vários jogos com patch, sabe por quê? Por conta, sabe, a gente fica lutando para ter localização de jogo, e a Nintendo não mexe.
Não mexe.
Por quê? Porque na minha cabeça funciona muito assim, ela gastou um X para fazer o jogo, ela fechou e nunca mais volta naquilo. Até quando a Nintendo anunciou a DLC do Mario Kart, outra DLC do Mario Kart, vamos dizer assim, né? Me surpreendeu, porque a Nintendo normalmente não volta em projetos que já estão fechados. Sim. Ela reabriu o Mario Kart para fazer novas pistas. Então, por isso, eu entendi o que você falou, mas eu creio menos nesse tipo. Lógico que pode acontecer, a Nintendo mudou muito, o Furukawa mudou muito, o jeito que a Nintendo pensa, o Doug Bowser, né, mudou bastante o jeito que a Nintendo fazia antes deles entrarem na empresa. Então, tudo é possível, né?
Sim. Assim, existe o fato de a Nintendo, como uma empresa capitalista como todas as outras, ela gosta de dinheiro. Então, assim, para justificar, vamos supor aqui que essas patches de melhoria vão ser pagos, tal qual que a Sony faz, por exemplo. $10 pelo Breath of the Wild 4K 100 FPS. talvez isso seja a possibilidade motor, que ela veja que, ah, não, agora vai ter alguma coisinha a mais. Por exemplo, Tears of the Kingdom, às vezes, ah, não cabe um DLC, mas cabe o Master Mode, que não foi adicionado no jogo original, sabe? Então, talvez seja a justificativa que ela precisa para fazer esse tipo de coisa, mas também não acho que vai ser uma coisa assim que, nossa, agora todos os jogos do Nintendo Switch vão ter melhorias e vão ter patches. Eu lembro que isso veio de rumor separado, agora eu não lembro se veio de alguma fonte crível, mas em algum momento foi dito que o Pokémon Scarlet e Violet também seria um jogo que teria um patch de melhoria pro Switch 2. Mas é aquilo, né? Pokémon.
Esse eu fui atrás de olhar.
Switch original. Né?
Sempre que eu vejo um rumor, antes de qualquer coisa, eu posto os rumores no meu Twitter, né? Uhum. Só que eu tento sempre buscar da onde surgiu aquela loucura pra ver da onde surgiu aquela loucura. Sim. Veio de alguém, de algum jornalista, que assim. Não que eu tô dizendo que tudo que o jornalista publica vai ser real, mas pelo menos o jornalista tende a se preocupar com a fonte daquela informação, da onde veio, ou ouvir pessoas reais. Não nick de fórum da internet.
Exetera, né? Reddit,
Agardo, 4chan,
né? Forchan. Esse do que você tá falando do pacote aí de melhorias, veio meio 4chan, meio.
Eu lembro que era uma lista com um monte de coisa, então também é meio complicado, né?
Então, assim, esse que você falou, eu ouvi isso, e combina muito com tudo que a gente tá falando, só que eu acho que a fonte é muito assim. É meio que jogar o problema do Scarlet Violet em cima do Switch, como hardware.
Sim, aí não é o caso.
A gente sabe que não é porque o Switch roda Astral Chain, Xenoblade, Mario Odyssey, Zelda, várias coisas. Mas eu acho que, assim, eu acho muito difícil, por exemplo, mexer num Mario Odyssey, pacote de 60 FPS, 4K. Mario Odyssey é um jogo de 7 anos aí, foi lançado praticamente junto do Switch. Ou foi o primeiro jogo do Switch?
Ele saiu em outubro de 2017.
Ele saiu depois do lançamento do Switch, mas enfim. Foi um. O jogo de lançamento foi Breath of the Wild, né?
Isso.
Que tava no Wii U.
A gente ficou até outubro jogando, aí a gente jogou.
Aí trocaram de mundo aberto. Enfim. Não vejo eles mexendo no Breath of the Wild, no Mario Odyssey, nos jogos antigos. Até acho que o Tears of the Kingdom tem alguma chance ali de receber um patch desse, mas é que a Nintendo tá lançando tanta coisa, e não só eles, mas os third party também, tá vindo tanta coisa, é tanto port, é tanto material, que eu acho que eles não têm tempo, estrutura, etc, pra focar em jogos que já foram jogados milhões de vezes.
Na minha cabeça é meio isso mesmo, tipo assim, então, em vez de gastar dinheiro com algo que já tá pronto... Pega esse dinheiro e use pra fazer mais jogo, mais
jogo.
E o Switch, ele tava nessa streak aí de lançar um jogo por mês, a gente viu 2023, foi assim, insustentável. Não, eu não conheço uma pessoa, não existe youtuber, vocês podem falar o que quiser, jornalista, etc, que tenha jogado tudo que saiu do Switch ano passado. É muita coisa. Só o Zelda aí, o Daniel Cipá tá tentando terminar até hoje.
Eu terminei, mas eu fiz 69% e falei assim, não, eu vou parar por aqui, senão eu não faço nada.
Então terminou.
Mas tem muita coisa pra fazer. Tem side quests clássicas, assim, que as pessoas falam, nossa, esse podcast eu não fiz, porque eu falei, não, aqui tá bom, joguei muito, preciso um dia, quem sabe, eu volto a jogar.
Tem jogo até hoje aí que, sei lá, que eu não...
Tem jogo lacrado aqui. Isso dá um cache só de jogo lacrado que eu tenho aqui. Meu Deus do céu.
Faz assim, você chama, as pessoas estão sempre te xingando nas ofertas, Daniel, e bota essas pessoas numa sala e fala, quantos vocês jogaram? Tipo, gastou o dinheiro, mas jogou quanto?
Gente, eu tô. Se eu abrir aqui, eu tenho aqui,
Você chegou essa semana aqui, Daniel.
Olha aí. Eu nem abri, porque eu quero terminar o jogo que eu tô jogando agora, porque senão eu me enrosco, entendeu? Não,
eu abri porque o meu, por acaso, veio o código da pré-venda. Aí eu fui lá e peguei, mas eu não consegui nem sentar pra isso.
Maravilhoso esse jogo, eu quero fazer um cast sobre ele, por sinal. Vamos passar pra próxima fase de rumo. Então, assim, esses rumores surgiram ali por janeiro. Junto com isso, surgiu também os rumores que a Microsoft, que o Xbox ia mudar.
Virou a SEGA. Xbox virou SEGA, esse é o rumor.
Mais ou menos. Eu acho que assim, Esse...
Ó, a SEGA tá mais reerguida, tá? E a SEGA tá trazendo...
Tá um sucesso no outro.
Tá.
Pior que tá mesmo. Mas vamos lá. Então, esse negócio da Microsoft, eu acho que as pessoas levaram alguma coisa pro meme, e aí algumas pessoas interpretaram o meme como verdade e virou uma bagunça. Porque assim, o que eu tava acompanhando e postando nas redes sociais era sobre o rumor que a Xbox ia pegar alguns jogos e lançar para outras plataformas.
Uhum.
É, eu não vi muito essa questão, não vai lançar todos os jogos. Gente, primeira coisa, tudo é muita coisa, tá? Tudo é muita coisa. Então, assim, a hora que você ouve tudo, essas coisas, não tem como ser real, porque, assim, imagina assim, de um dia pro outro a Microsoft vai lançar todos os jogos, não tem como. Tem muita coisa dentro do Xbox pra ser lançado, não dá. Então, assim, eu vi algumas coisas nesse sentido, não, o que vai lançar Hi-Fi Rush, Pentiment, vai lançar o Sea of Thieves, foi esses três que eu mais ouvi. Aí nisso pulou, ah não, ela planeja lançar Starfield, planeja lançar Indiana Jones e planeja lançar seus jogos em outras plataformas. Eu vi isso. Nisso começou umas loucuras na internet, porque enquanto tava os jogos que a comunidade de Xbox não valoriza tanto, eu tenho essa visão, tipo, Hi-Fi Rush, o pessoal não liga. Pente, né, então? A hora que chegou no Sea of Thieves, o pessoal falou, opa, já começou a ficar mais estressado. Hora que chegou no Starfield, então, era nossa, queimar a cueca do Phil Spencer em praça pública, né?
Fazendo petição online.
Foi um negócio meio pesado, assim. Mas, assim, isso era muito o extremo, assim, sabe? O que mais a gente ouvia era muito mais esses jogos que fazem menos sucesso ou mais antigos no Xbox, né? E aí, nisso, isso ficou rodando o quê? Umas 3 semanas?
Foi escalando, né? Conforme passava um dia, vinha um outro jogo, e aí começou aquela coisa, não, agora o Indiana Jones, que nem saiu ainda, já vai sair, tipo, alguns meses depois já vai sair no Play 5.
A galera já tá vendendo os Xbox, gente.
Teve
o cara postou o meme do Naruto lá, da bandana.
Da bandana.
Aí chegou a surgir umas listas, tipo assim, de jogos que nem foram anunciados. Não, o próximo Doom vai sair pra tudo. O próximo jogo do Gears of War vai ter uma coletânea de Gears of War que vai ser tudo. Halo Collection.
Aí vai, loucura. Assim, as coisas que vocês estão falando, já a banda nem ouviu que eu postei. Mas, tirando essas questões das listas que você está falando, eu já não vi nada dessas coisas, porque eu fiquei muito no que o Tom Warren estava postando e falando. Sim. Ele falou assim do Starfield, mas ele não foi um negócio meio assim. Ele falou que ia ser uma coisa meio próxima até. Mas enfim.
É que ele colocou junto com a data de um DLC do Starfield que tá pra sair, né?
Isso, então foi
ele falou
assim,
vai sair um DLC, o grande DLC que tá prometido e tal, e meio que junto, ou próximo, vai sair a versão de PlayStation 5.
Ele, eu acho que também veio falando que eles compraram um monte de dev kit pro PlayStation 5. Sim. Essas coisas surgiram. Nisso, bem, no meio dessa treta, todo o Phil Spencer veio a público falar assim, a gente vai se pronunciar... E foi embora. Tipo assim, a gente vai falar e foi embora. Tipo assim, ele não desmentiu. Se não desmentiu, então.
Mas, se ele fosse brasileiro, ele ia usar o meme do Torcedores Calma. Fechar o Twitter.
Pra quem não tava acompanhando as conversas, você nem sabia o que era, porque o tweet dele era só assim: estamos ouvindo as paradas que estão rolando aí e vamos falar sobre. E aí, enfim, é o próprio Mestre dos Magos, né?
Então, nisso. Pode ser um pouquinho de teoria da conspiração? Pode. Eu tava falando muito com o Marcel do Minicast sobre isso também, né? Que daí, vou dar um pulinho, né? E vou voltar nesse ponto, né? Daí o Phil Spencer falou que vinha anunciar, aí marcou um podcast / um bate-papo entre ele e a Sarah. Como que chama a Sarah? O quê? Sarah Bond, alguma coisa assim? Bem, os três que mandam chuva ali do Xbox. Ia fazer um podcast na quinta-feira que passou agora, na semana passada, pra falar o que ia rolar, e ele veio a público falar que ia lançar 4 jogos para outros consoles, sendo 2 jogos menores e 2 jogos de comunidade.
Pronto, estourou lá.
Eles não falaram quais são os jogos, e aí nisso, aí o próprio Tom Warren falou assim, não, os jogos que ele tá se referindo é Hi-Fi Rush, o Pentiment, o Sea of Thieves, ou seja, até que tudo, a falação acertou todas, né? E adicionou mais um, que é o Grounded, acho que é isso, né? Que é o menino pequenininho. Ou seja, são 4 jogos. Aí, tipo assim, ou seja, tudo que eles estavam falando, que isso aqui, o pessoal falou, é o que tava ali, né? Foi comentado do Starfield, a Indiana Jones, o jeito que ele falou foi muito assim, não vai vir agora. Não foi um negócio, nunca vai vir. Foi um negócio muito assim, não está nos planos do momento, alguma coisa assim, né? Eu vi muita coisa assim, no sentido assim, não, que era tudo mentira, ou tipo assim, não, que, não foi nada, no fim das contas não foi nada. Eu falei, gente, como assim não foi nada? O que foi falado é o que vai acontecer. Então, eu achei meio estranho, tipo, o comportamento das pessoas. Eu vi jornalista falando isso mesmo, tipo assim, não teve nada demais. Como assim? Uma empresa que tem jogos exclusivos para um console está lançando seus jogos para outros consoles. Como não aconteceu nada? Aconteceu. Tudo bem que a Microsoft já lança, Minecraft é um jogo exclusivo deles para outros consoles, já é algo normal para alguns jogos na Microsoft, mas eu não acho que é uma coisa menor. Eu acho que o que estava sendo rumorizado, comentado, aconteceu. E vai acontecer. Vai acontecer, na verdade, porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né?
No meio dessa bagunça de rumor aí, o que eu vi é um negócio para mim é muito plausível, que é a questão da exclusividade temporária. O PlayStation já faz isso também, né? Alguns estúdios menores fazem isso. Inclusive, um dos lançamentos do Switch dessa semana, vai sair agora quinta, é um lançamento da Riot Forge, que vai chegar para PC e Switch. O último deles, que era o Songs of Nunu, saiu primeiro para o Switch e PC, e depois saiu para os outros consoles, meses depois. Então, é uma prática que faz muito sentido para a Microsoft financeiramente. É ótimo você conseguir portar um jogo para um Switch da vida, para um PlayStation 5. E eu acho que, em geral, a indústria entende que a questão da exclusividade nem sempre vai ser positiva. A Nintendo consegue se manter assim, talvez a Microsoft não esteja... A conta não esteja fechando, né? A gente viu várias ações da Microsoft nos últimos tempos, desde, sei lá, reajuste no preço do Game Pass, reajuste no preço do...
Mudou a Live Series Gold, S, né? O esquema
muda,
que era.
Não sei o quê. Aí tem jogo que não chega pro Series S porque não vale financeiramente para ninguém.
Isso e não é ao mesmo tempo. Porque assim, não é que a Microsoft tá mal das pernas, não, não é que a Microsoft tá pobre.
Não tô falando que eles vão fechar.
Não, assim, os caras compraram uma empresa por 69 bilhões, né?
Eu não tô falando que a Microsoft é a Nintendo que vai falir mês que vem.
Não, mas o meu ponto, eu acho que é assim. O fato é, as vendas de consoles da Xbox tá diminuindo, tá muito mais fraco do que a geração anterior, mas ao mesmo tempo eles estão conseguindo aumentar o número de assinantes do Game Pass, que é isso, no final das contas, o objetivo deles é se transformar no maior serviço de assinaturas de games, né? E o Game Pass, esse é o objetivo deles lá na frente, não é para agora, mas a mira deles é essa. Mas o que dá a entender, assim, meu sentimento, tá, gente? Não tem informação. Meu sentimento é que, assim, a rapidez, né, a curva pra cima que eles esperam de assinaturas não tá sendo da forma que eles gostariam. Como você faz pra trazer mais pessoas pra dentro do seu barco, né? Você tem que chamar a atenção desse pessoal. Os jogos que eles estão lançando tá chamando a atenção do pessoal? O pessoal sabe que jogo é aquele? Por exemplo, Hi-Fi Rush. Eu sei que Hi-Fi Rush... Eu joguei o Hi-Fi Rush, é maravilhoso. Mas será que outras pessoas sabem que aquele jogo é maravilhoso? Então eu acho que é meio que uma degustação você lançar o jogo do Xbox e dos outros consoles para que você fale assim, nossa, esse jogo é legal. A Microsoft faz um jogo legal. Então será que vale a pena eu assinar para jogar mais jogos da Microsoft? Eu tenho muito essa visão, assim, sabe? Ao mesmo tempo, parece uma coisa meio estranha, porque parece que se eu posso comprar o jogo aqui, não necessariamente eu preciso assinar. Eu posso continuar jogando o meu jogo do Mario e jogar o jogo que me interessa da Microsoft. E sim, é uma mudança de paradigma, eu acho, que eles estão fazendo. Se vai dar certo, se não vai dar, só o tempo a gente vai dizer isso, né? Mas eu acho que é muito difícil a gente estar agora, a gente nem lançou nenhum jogo, nem nada, né? É muito difícil a gente saber qual que vai ser o comportamento das pessoas a partir do momento que esses jogos estarem em outros consoles, né?
E existe aquela coisa que, no final das contas, já tem acontecido essa mudança em mais de uma empresa, né? No caso, foi um grande bafafá quando isso tudo começou, quando a Sony começou a lançar os seus jogos no PC também. Claro que a estratégia dela foi um pouco diferente, né? Lança primeiro no PlayStation 5, depois de 1-2 anos lança no PC. Mas, por exemplo, muito recentemente esse mês, teve um exemplo de grande sucesso, que foi o Helldivers 2, publicado pela Sony também, que lançou simultaneamente no PlayStation 5 e PC, e no momento que a gente tá gravando, tá batendo recorde de jogadores simultâneos.
Não dá nem pra entrar de tanta gente no servidor.
Eles tiveram que limitar os servidores deles, de tanto sucesso que tá fazendo, né? Então, é o tipo de coisa que, no final das contas, os fãs acabam entrando nessa briga que tem hora que acaba sendo aquela briga meio torcedor de futebol, que não, o cara veste a camisa demais e, meu Deus do céu, vou jogar fora o meu videogame, que agora, né, não tem mais valor ou qualquer coisa do tipo. E as pessoas que estão nessas empresas, elas estão só calculando. Tipo, vale a pena mais eu lançar esse jogo em todos os lugares e ter esse lucro inicial? Ou eu lanço na minha plataforma pra tornar ela mais atrativa?
Esse gamer tão doido, senão a gente é a melhor plataforma.
Exatamente, assim, né? Aí é o peso. Ah, é a melhor plataforma recebendo os jogos sei lá quantos anos depois, ou talvez não recebendo. Todas as plataformas, no final das contas... tem os seus prós e contras, tem as suas vantagens e desvantagens.
Você vai ver que daqui a pouquinho vão falar que a Nintendo tá errada porque ela não lança o jogo.
E aí? Não, mas meu PC eu vou emular os jogos da Nintendo e ela não tá perdendo de lançar os jogos dela no PC e ganhando dinheiro. E assim, entra nessa coisa, né? O valor e o peso. Para o bem e para o mal, né? Porque daí tem o ponto negativo da Nintendo, que é aquela coisa que é o Tropical, Donkey Kong Tropical Freeze, $60, sei lá quantos anos depois do lançamento, né? Mas o fato dela fazer isso é o que estabelece o valor dos jogos dela, ó, mantém, de certa maneira, um certo status, né? Que tem o ponto negativo, tem o ponto positivo, e é o que é, no final das contas, para quem tá aqui, a gente discute essa coisa do ponto de vista do consumidor, mas as empresas estão a todo momento vendo como que elas vão crescer mais, como que elas vão se tornar mais lucrativas e tudo mais.
Jonathan, né? Na verdade, o que a gente tá vivendo é o que o Iwata falou, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu não sei quando ele falou isso, que é essas empresas estão entrando numa guerra armamentista de hardware, né, para que os jogos estão cada vez mais caros, mais demorados para produzir. Tá chegando num nível que, tipo assim, para você produzir um jogo, você tem que vender muitas cópias para empatar, não é para ter lucro, é para empatar o valor investido. Uhum. E tá tendo muito risco, porque se você não vender aquele número X, ou, na verdade, tem que passar aquele número X, né? Você não vai arrecadar, porque no fim das contas são empresas querem dinheiro. E para eles conseguirem atingir as metas que estão cada vez maiores, porque eles prometem cada vez mais e mais e mais. Nenhum executivo vai lá e fala assim: não, acionista, você vai ganhar menos esse ano. Não, você vai sempre ganhar mais. Então, para ganhar mais, eles precisam aumentar. E como que eles aumentam? A base de compradores de um console, você tem um limite, tanto de pessoas que podem comprar aquele console, e ainda mais um PlayStation 4, PlayStation 5, que é um console de $499, ou $449 sua versão digital, mas assim, não é todo mundo que paga um console nesse valor. Sim. Né? O mesmo caso é o Xbox, né? Não necessariamente todo mundo que compra aquele console, não é todo mundo que gasta dinheiro com comprando um jogo digital. Então, assim, essas empresas, elas subiram tanto o patamar dos jogos. Eu tô falando nível de. Não tô falando de qualidade, tá, gente? Eu tô falando de nível de gasto de produção.
Sim, sim. É aquela coisa que a gente teve o último State of Play da Sony, com o Kojima já anunciando um jogo que vai sair só no PlayStation 6. Exatamente. Então, né, é aquela coisa que o desenvolvimento AAA, principalmente, né, que é os grandes blockbusters e tudo mais, você pensa que hoje em dia eles estão na fase dos 5, 6, 7 anos de desenvolvimento, né? E aí você vai fazer 7 anos de desenvolvimento para vender em um só videogame? Para eles, às vezes, já não adianta mais. Tem que vender no videogame, depois tem que vender no PC, depois tem que colocar no serviço, na PSN Plus ou no Game Pass, para ter os inscritos. Então, assim, tem que vir a arrecadação de todas as fontes possíveis, né?
Exatamente. Mas, enfim...
E o Silksong sai no PS6. Eu perguntei pro meu tio que trabalha na Sony. Pronto.
Mas chega... Então...
Ele e Metroid Prime estão em desenvolvimento há tanto tempo que eu já nem sinto mais.
Esses rumores e revelações aconteceu até na quinta-feira que a gente passou, né? Foi a gente chegou aqui, né? Então vai lançar 4 jogos, os filmes que eles falaram não foram quais jogos são, mas ele já entregou uma Nintendo Direct, já prometeu 4 jogos pro Nintendo Switch ali, de boinha ali, né? Sem falar os Call of Duty que já tinha prometido antes, né?
Então.
O Phil Spencer tá anunciando mais jogo pro Switch, sendo que Nintendo, né? Quase. Mas enfim. Aí, um dia depois, exatamente, a gente saiu do Phil Spencer na tarde da quinta-feira, na sexta-feira, a gente já apareceu já outro rumor, né? O rumor da vez era do Switch 2, que o Switch 2 não vem mais. Ela não vem mais.
Cancelado
o Switch 2. Não é cancelado. Na verdade, uma semana antes, já tinha... Foi um rumor de que ia ter um Nintendo Direct de anúncio do Switch 2 em março.
É, exato, isso que eu ia comentar. Que ele é muito estranho, o quão contraditório esses dois rumores são. Porque, primeiramente, né, meio que nesse começo do ano, tava nessa coisa assim de, não, Switch 2 já vai ser anunciado em março, e aí você imagina, não, você já vai anunciar agora em março, vai ser, sei lá, pra setembro, no máximo, lançamento, alguma coisa assim.
Normalmente, tipo assim, quando saiu o Switch, ele foi anunciado em outubro e saiu em março. Então, é um intervalo de 6 meses ali. Por que eles têm que fazer o anúncio? Porque vai começar a produzir e vai começar a vazar.
Não tem como segurar mais, né?
Uhum. Não tem como segurar, então eles têm que revelar.
O NX, né, que no final era o Switch, era o codinome, né, do Switch, lá no começo, a gente já sabia que estava sendo produzido e a Nintendo estava passando ainda pela crise do Wii U. Então, por isso, esse teaser, né, que era o NX, eu acho que esse nome nunca foi oficial, eu não lembro se ele veio por rumor também, mas as pessoas
Next,
sabiam,
né?
Next. Mundo sabia que a Nintendo estava trabalhando num novo console e ele foi oficialmente revelado com funcionalidades, não sei o que, em outubro de 2016. Aí deu, sei lá, 5 meses aí, saiu o console, porque realmente não ia ter o que fazer. As coisas iam vazar, já estavam vazando, né? Os caras têm, tipo, o mascote deles é um encanador e não para de vazar coisa. Eu não entendo a Nintendo. Mas tudo bem, tiveram que anunciar.
É que é uma escala de... É muito grande. É publisher, empresa fazendo. E aí entra na parte de logística, né? Empresas fazendo os periféricos, a parte de, né, de mandar esses consoles para todas as partes do mundo, eventualmente, né?
Isso que você tá falando é bem importante, Leandro. Porque, assim, por que que... Agora, juntando isso com o rumor do atraso... É muito ruim de estranho a gente falar atraso de algo que não foi anunciado, mas a gente
É atraso em relação ao quê?
É atraso em relação ao rumor que ele seria revelado em março. Acho que tipo essa é a palavra. Mas assim, surgiu como atraso, né? O atraso veio em cima de um... A primeira pessoa que falou sobre isso foi o PH, ele fez um podcast no X do Controle. Ele, o PH e o Guilherme Dias. Eu ouvi o podcast deles e o que o PH fala, o PH é jornalista, então ele traz todo da onde ele, o fio que ele puxou para chegar nessa questão, né? Ele falou que ele tem contato com a indústria, isso não é novidade. O PH, acho que foi em relação ao Monster Hunter, ele já tinha meio que comentado que ia ter anúncio e deu uma bosta quando ele fez isso, porque ele falou que ia ter uma Nintendo Direct, não teve Nintendo Direct, e se transformou de novo em parte do showcase, né? E lá atrás ele já deu uma bafafá sobre isso, mas nisso, quando aconteceu isso, eu já percebi que, tá, ele tem contato com empresa terceira, mas ele tem contato com pessoas da indústria que repassam alguma coisa pra ele. Então, lá atrás eu já percebi isso, né? E agora, quando ele volta pra falar do atraso do Switch 2 para 2025, ele puxa esse fio de novo, que ele falou com pessoas que trabalham na indústria, empresas terceiras, que comentaram que receberam informação que o Switch não vai ser esse ano, é para se preparar para o ano que vem. O que faz sentido, né? Porque assim, as empresas terceiras lançam seus jogos para o Switch, né? Eles têm que saber mais ou menos quando o console vai sair para eles se prepararem esses jogos. Então, tá tudo dentro do. Faz tudo muito sentido o que está sendo falado. Só que ao mesmo tempo é muito estranho, porque enquanto a gente estava ouvindo que a gente está às vésperas de um Nintendo Direct para revelar o hardware, né, o console. A gente ouve que vai lançar ano que vem, então fica um negócio meio truncado, né?
Uhum.
Algo estranho. Ao mesmo tempo, o Switch tá meio que, entre nomes aspas, né, sem projetos anunciados. Então, assim, são vários fatores que fazem as coisas ficarem... que faz dar sentido e, ao mesmo tempo, faz ficar uma coisa muito embolada, né?
Uhum. E é difícil também porque, no final das contas, quando todo o começo de ano da era Switch é um pouco isso, que a gente sabe de alguns títulos que vão lançar no ano seguinte, mas, tirando, por exemplo, anos da pandemia, que teve, né, anos em que a gente não teve tantos directs e tudo mais, mas, no geral, a gente tem Direct em fevereiro, Direct em junho, julho e uma em setembro. E é sempre assim, diferente do que geralmente outras empresas fazem, que é, ou faziam antigamente, né? Que antigamente tinha muito aquela coisa da E3, principalmente que, às vezes, a empresa anunciava um jogo que ia sair daqui 2, 3, 4 anos, né? Claro que a Nintendo fez isso com alguns títulos específicos, né?
É necessário
o próprio
fazer
Nintendo, o Metroid Prime 4 que virou a lenda, etc. Mas, no geral, ela fala só dos jogos que vai sair logo no começo do ano, daí na Direct de fevereiro. Fala dos jogos até o meio do ano, às vezes com um ou outro de teaser pro final, e depois que ela preenche o ano, e aí no final, a hora que você olha, retrospectivamente, você tem um ano com quase...
É o fim do Switch. Gente, aí passa o ano, meu Deus, foi o melhor ano do Switch.
Ano passado, nessa mesma época. Ai, só vai sair Zelda esse ano.
Aí teve Mario.
Tinha saído Mario Fire Emblem. Fire Emblem fez um ano agora em janeiro. Fire Emblem Engage, né? Fez. Saiu em janeiro. E aí todo mundo. Ah, tá bom. Saiu Fire Emblem e vai sair Zelda em maio, né? Que saiu, começo de maio. Então, a galera, tipo. E aí quando você vê o. Eu lembro até que criadores de conteúdo fizeram aquele calendário que, tipo, vem separado, assim, os meses do ano, né, ou
os trimestres.
Eu costumo fazer também
então,
para mostrar.
Então é isso. Gente, pessoas na comunidade que costumam resolver problemas, o Jonathan é uma, o Jonathan faz o calendário durante o ano, aí chega o Lucas Brum e faz a retrospectiva depois para tirar dúvidas. Enfim, tipo, tem esse calendário e aí tava lá, tipo, janeiro, 1000 jogos, janeiro, fevereiro, março, todos os meses preenchidos, coisas que não tinham dado de lançamento, e aí entra o Silk Song, coisas que... Metroid Prime, que a gente vai ficar colocando vários anos seguidos, né, porque a gente tem data. Então, a gente chega nesse começo de ano, é sempre tipo, putz, a Nintendo vai falir porque eles não anunciam nada. Mas assim, dá pra ver a constância deles, lógico, eles andam muito também com a Pokémon Company, né? Com os anúncios.
Vai
não
ter
teve.
Os anúncios anuais, praticamente, né?
Daqui 10 dias é. 10 dias. Não.
É o Pokémon Day, né?
É 27,
Pokémon Day,
não é?
Dia 27, costuma ter um Pokémon Presents, que é o Direct da Pokémon Company. Então, nunca tem anúncio de Pokémon no Direct. É sempre na mão da Pokémon Company. Mas a Nintendo centraliza o marketing. Então, assim. Até começo de fevereiro, o marketing da Nintendo estava muito voltado para Pokémon por conta da segunda parte do DLC, que saiu em dezembro, né? E saiu um epílogo agora em janeiro. Enfim, aí chegou fevereiro, só Princess Peach, né? O Princess Peach Showtime, que tá chegando daqui a um mês aí. E, graças a Deus, lembraram que Splatoon tem um DLC para receber, vai sair agora em fevereiro. Anunciaram com um trailer, falando um pouco mais, dando tipo, detalhes sobre, e trazendo uma data, que era o problema que a Nintendo estava enfrentando. Eles não divulgavam a data para esse DLC. Sai agora, dia 22 de fevereiro, depois do Direct. Só que esse Direct, eles anunciam um Partner Direct, né? Eles não anunciaram o Direct principal. Então, fica esse vácuo, mas eu acho que assim, a Nintendo errou tanto no Wii, eu falei isso pro Daniel outro dia. Num post do Daniel. A Nintendo errou tanto no Wii U que agora eles só tendem a acertar aos poucos. Às vezes, tem muita coisa que devia estar programada pro Switch que eles vão chutar pra frente ah, porque vai valer mais a pena sair no Switch 2, né? Porque normalmente é um jogo ali que é o jogo da transição. Teve o Breath of the Wild, teve, tipo, algum novo jogo vai vir como jogo da transição. Eu concordo, pode ser o Metroid Prime, apesar de achar que Metroid ainda é muito
nichado. Eu acho que, assim, Metroid Prime talvez vai estar próximo da transição, mas acho que vai ter um jogo que vai ser, tipo, eu chuto que vai ser, tipo, Mario 3D, por exemplo.
Eu acho, chuto Donkey Kong. Porque,
ou isso, né?
Porque, uhum. Eu fiz até um videozinho, né, um shortzinho sobre isso, falei no Twitter que tem muita coisa sobre Donkey Kong, tem parte do Donkey Kong e não tem jogo do Donkey Kong.
Mas sim, o Donkey Kong tá no Mario novo aí, no Mario... Mentira, não Mario é novo versus, e não é...
Mario versus Donkey Kong, né?
E nem é um jogo... Assim, é AAA, porque é da Nintendo, mas não é um AAA por ser um jogo... É nichado, a gente sabe.
É,
tipo,
é um jogo menor,
Eu adoraria ver, tipo, sei lá, um Metroid Dread 2, sei lá, não com esse nome, né? Eles não fazem essas coisas de repetir o nome. Mas um novo Metroid 2D pra ser um jogo de transição. Não vai acontecer. Porque a gente sabe, mano, assim, eu acho que é o Jonathan que também é apaixonado em Metroid aí, tipo, a gente sabe que isso não vai acontecer.
É,
tem que ser um Mario, que... tem que ser um Zelda, tem que ser um Pokémon, tipo...
Mas assim, nos mostra o Mario Kart 9 ou Mario Kart 10, o pessoal fala que não vai ser 9, vai ser o 10, né, enfim.
Vai ser o 12, Kart, de todo conteúdo que tem.
O Mario Kart, qualquer coisa que ela anunciar, ela já leva todo mundo pro próximo console, né? Mas assim, vamos então, só pra gente chegar aqui na segunda-feira, então. Então assim, a gente veio nesse monte de rumor. Switch vai ser lançado no ano que vem. A gente tá aqui na segunda-feira com do nada, a Nintendo anunciou numa segunda-feira à tarde, que não é normal. Normalmente a Nintendo anuncia 24 horas antes de realizar o evento. Né? Uhum. Um evento
e até o horário, né? Porque, se eu não me engano, foi 7 da noite agora? Ou foi 6. Um pouco? 6. Então, por exemplo, no Reino Unido já é muito tarde, em várias outras partes do mundo que também são locais chaves da Nintendo, é muito tarde. Então, até para horários de anúncio de eventos assim, é um horário diferente, né?
É um horário diferente. Não é normal ela anunciar esse horário. Eu falei assim, mas peraí, que é esse tweet? Eu olhei 3 vezes antes de...
É automático. Você olha lá, é a Nintendo oficial? É a data de 2024 mesmo? É. Vou conferir de novo. É o
Twitter. Isso.
Eu vi o selo amarelinho, né? Que é o selo do Twitter que indica a empresa, né? Não que... Sei lá, o Daniel, quando ele for, tipo, trilhardário, ele pode comprar o seu Duracell, mas não é o caso. Vi não, o seu da Nintendo, e aí eu olhei de novo, e aí eu cliquei, eu falei, putz...
Será que é?
Não, gente, é sério.
Aí você tem que ver, se não é o tweet do Danilo,
e aí você tem que... é isso que eu ia falar.
Também.
O Danilo, eu sei que ele tá atrás do Daniel, vendo a novela dele. Daniel, já fica esse recado pra você. Assim, a sorte do Danilo é que realmente confirmaram porque o Danilo ia ser. Porque ele ia ser xingado. Ele foi.
Pra
né?
quem não viu, mas... meu irmão fez uma brincadeira que postou que a direct ia ser dia 21. E ele acertou.
E deu tipo 3 horas a Nintendo confirmou essa data. Aí mostrando que a família Hensover tem ações na Nintendo.
Sim,
tá? O Daniel.
O telefone do Falcão.
Gente, de verdade, parem de beitar com o negócio. Se você é criador de conteúdo, eu espero que o seu canal seja deletado se você ficar fazendo esse tipo de gracinha.
Mas enfim, a gente chega aqui às vésperas, então, de um party no showcase. Após esse monte de rumor, informação truncada, algumas, muitas informações com fonte de. Aparentemente de fonte. Fonte de verdade, vamos dizer assim, né? Fonte de. Tem um laço crível, de verdade, né? É crível, exatamente. A gente chega às vésperas de um party no showcase. Será que aqui já cabe os jogos da Microsoft aparecendo nesse party no showcase? Já de uma semana pra outra?
Eu acho que sim, sabe por quê? Não sei se vão aparecer os 4 de uma vez, mas alguns deles vão aparecer, porque eu acho que se não fosse o caso pra ser anunciado tão em breve, o Phil Spencer não ia falar que ia vir 4 jogos e deixar no ar, assim, sabe? Porque é um...
Gente,
porque é um tiro no pé fazer isso, assim, já teve tantos rumores, tanta falação sobre isso, se você vai dar informação, confirma logo quais são os jogos.
E ele falou isso, né, de deixar a parceira, as parceiras anunciarem, as equipes anunciarem isso, porque elas já estavam preparando o marketing desses jogos. Eu falei,
exato.
Nossa, né? E, gente, o timing do rumor, as vésperas, assim, semanas só de
um falaram, teve isso também,
sabe,
né?
Eu acho que é,
uma vírgula. O do Hi-Fi Rush, esse rumor não é de agora. Ele é de lá pra novembro do ano passado. Não é novo.
Essa inclusive, torço pra anunciarem isso, porque eu quero ver a internet explodindo. Eu acho que essa...
Eu acho que não, meu acho que as pessoas já estão amaciadas com essa questão do Hi-Fi Rush há de muito tempo já, sabe?
Não, mas as pessoas... Tem... Daniel, as pessoas... Queimaram a bandana do Naruto, venderam a Xbox, falaram que estão se retirando. Tipo, criador de conteúdo que eu clicava no canal, o cara com tipo 500 mil de inscritos, não no Brasil só, mas fora também, falando, ah, porque eu vou abandonar, tipo, vou abandonar o barco.
Queimar a cueca do Phil Spencer.
Não, vai queimar o Phil Spencer. A galera tava nesse nível, assim, de radicalismo, né, em relação a empresas. E assim, eu acho que aqui, tipo, nós três, por exemplo, somos muito fãs da Nintendo. A Nintendo não vai falir, porque sempre tem o Daniel pra botar uma promoção aí pra gente dar mais dinheiro pra Nintendo.
Acerta, oferta da Nintendo.com.br.
Aproveita o marketing aí, entra no grupo do Telegram. É o
que tinha, assim, na tela.
Você tinha que deixar um overlay preparado pra esses vídeos, Daniel. Tipo,
eu tenho, pô, eu vou deixar, vou pôr.
Tipo, quando alguém citar a promoção, você pisca o negócio assim na tela. Mas, enfim, tipo, eu vejo muito possível esse anúncio. Eu vejo... Pra mim é lógico que sai algo. Eu tô esperando, não só porque a internet vai queimar, mas porque eu quero jogar o Hi-Fi Rush deitada, né? Que eu não tenho Xbox, mas eu assino Game Pass no PC só. Então, pra mim tem que ser... Ou sair no Switch pra eu jogar deitada, ou... Ah, uma hora vai sair pro Switch.
É.
Uma hora eu vou comprar o Steam Deck lá do telinho, você vai ver, aí eu vou poder... Não vou mais ficar presa.
Ô, Jonathan, mas e mídia física desse jogo? Será que rola? Porque, assim, tem essa questão da mídia física também que, pra quem não sabe, a Microsoft no Brasil já não tá distribuindo há muito, já acho que mais de um ano já, que não distribui a mídia física. Só que, assim, pra quem é consumidor de Switch, a mídia física é extremamente importante. Eu sou o chato da mídia física. Eu só compro digital naquela... Tem que... Nossa,
o jogo tem que promoção.
Existir no digital. É. Olha lá, eu já né? Muitas vezes... Por exemplo, Sonic Mania, ele custa, sei lá, R$35 numa promoção no digital. Eu tenho a mídia física, eu paguei 130. Eu prefiro pagar mais caro na mídia física, entendeu?
Gente, eu ganhei... Não é que eu ganhei a Splatoon, mas eu tive um descontão, porque eu ganhei um... Fiquei em segundo lugar lá no concurso da Nuvem.
Ah, sim.
Lançamento. E aí, nesse dia, tipo, eu ganhei o desconto e era, sei lá, era 90% de desconto. Então valia muito a pena. Eu falei, cara, eu vou pegar o jogo e depois eu vou comprar mídia física. Porque pra mim, Splatoon era um jogo. Tipo, Splatoon, além de Pokémon, é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Então, eu falei, esse eu vou gastar nos dois. Mas eu fico tão chateada, tipo, pensando, sei lá, o meu Animal Crossing é digital porque ele lançou na semana que fechou tudo por causa da pandemia. Sei lá, o Nier Automata tá R$90, vi no perfil do Daniel, oferta Nintendo aí. E eu fico, ai, mas eu queria tanta mídia física, mas a mídia física custa R$300 até importar.
Na verdade, ela tava até mais barata, mas ela sumiu. Acabou o estoque, sumiu.
Eu vi pra trazer, né? No Japão, tudo, sim. Mas eu falo, tipo, cara, R$300 eu podia comprar um jogo que eu ainda não joguei. Sim, porque eu joguei o Nier Automata no PC.
É, esse caso dos jogos que estão vindo do Xbox acaba sendo mais complicado, né? É uma incógnita mesmo, porque tem rolado um movimento interno na Microsoft e aí a gente está nessa parte ainda de rumores, né? Não sei se... Eu acho que não teve necessariamente um comunicado, mas rolaram demissões em... Teve aquelas 1.900 demissões, né, em um monte de áreas da Microsoft.
Essas demissões contribuem justamente para ajudar nesse monte de rumor, porque essas 1.900 pessoas, com certeza, algumas delas, não tô falando todas, tinha informações. É por isso que esse, também, esse monte de coisa aí começou a pipocar, porque as pessoas...
Se eles não tinham NDA de, ai, tantos anos sem liberar informações...
Às vezes até tem, mas, né, as pessoas acabam...
Até você traquear, né? Isso também...
É, mas o que eu ia dizer é que, dentre essas demissões, aparentemente, houve um corte muito grande em equipes internas da Microsoft que eram dedicadas a trabalhar com a parte da criação de jogos e criação e publicação dos jogos físicos. Sim. Teve até uma coisa mais anterior aqui do Brasil especificamente, que aconteceu também, né, essa coisa que, e aí também não lembro agora se foi oficializado, enfim, mas foi essa coisa de que aparentemente a Microsoft não ia trazer mais jogos físicos para o Brasil. E acaba sendo uma tendência que, infelizmente, é global na indústria, mas que tem níveis diferentes de cada empresa, né? Eu sei que, eu não lembro agora números exatos, mas de uma certa maneira, a Microsoft e o Xbox especificamente, ele é o console em que tem uma porcentagem muito maior de digital do que físico, até por causa do Xbox Series S, né? Que ele é só digital. O PlayStation, ele é um pouquinho mais que o Xbox, mas não tanto. E o Nintendo Switch, ele é o console, no momento, que tem mais equiparado essa porcentagem, né? De ter muito mais cópias, muito mais usuários que compram cópias físicas do que digital. Mas também eu lembro que no último reporte fiscal da Nintendo, esse número deu uma diminuída já. Então, é aquela coisa, né? Todo mundo, às vezes, acaba tendo essas discussões no sentido de que, às vezes, a próxima geração ou a geração depois dela, se existir, né? Vai saber, enfim. Ela já... Eventualmente, a gente vai chegar em uma geração em que algumas dessas empresas não vão ter consoles com mídias físicas e essa vai ser a realidade, né? Aparentemente, com a Nintendo, isso talvez vai, pelo menos, demorar mais... Porque para a Nintendo ainda tem a mídia física muito forte e tudo mais. Por causa disso, talvez exista a possibilidade de um Hi-Fi Rush ou um Pentiment chegar físico, mas
se
acaba sendo mais...
Se sair Hi-Fi Rush físico, eu acho que vou pegar para mim, porque eu gosto dessa cena.
Eu acho que talvez possa acontecer de ser aquela coisa que vai sair só digital, e aí, sei lá, anos depois, uma limited...
Uns meses depois, né?
Faz uma cópia física, igual o Cuphead rolou isso, o Ori... rolou isso.
O Minecraft Legends, que é um jogo mais recente do Minecraft, ou o próprio Minecraft também, ele tem mídias físicas no Switch, caixinha. Minecraft é um dos jogos mais vendidos no Switch. A Microsoft mesmo falou assim, ela é uma das maiores publicadoras no Switch por conta de Minecraft.
Gente, alguém lembra o dia que anunciaram que Minecraft ia sair pro Switch, porque fizeram um anúncio conjunto da tela dividida da Xbox pra Nintendo.
Better Together, né? Era uma
ainda combinando. Só faltou usar aquele meme do Bob Esponja, que tá o Lula Molusco vendo o Patrick e o Bob Esponja se divertindo. A Microsoft, a Nintendo e a Sony lá, isolado. Porque foi de derrubar a internet, você vê duas empresas tão preciosistas... fazendo isso. E agora, a Microsoft não tá mais... Lógico, naquela época foi um escândalo isso, assim, pro bem, né? Mas agora a gente não precisa mais de tanto...
Alarde,
show,
né?
Essa palavra. Então, assim, eu acho que a galera tá fazendo um banzé. Eu nem sei se usa essa palavra. Eu aprendi com a minha mãe há mil anos. Então, enfim, tá fazendo um caos aí por coisas que são óbvias, tipo, Hi-Fi Rush é um jogo que nasceu pra estar no Switch também, por exemplo. Então, se vier, tipo, vem, né, no caso, vem pra, sabe, pra vender muito, pra mostrar o trabalho da Microsoft, mostrar por que esse jogo fez tanto sucesso, não só porque ele foi um Shadow Drop aí maluco, né, ano passado, mas porque o jogo é muito legal, tipo, concorreu a várias coisas no Game Awards. Eu sei que a gente não dá muita moral aí pro Luciano Huck dos games, mas querendo ou não, o jogo tem seu mérito.
Tem sim.
Então, assim, tomara que eu lance mídia física, porque eu gosto muito de caixinha, gente. Adoro enfiar uma coisa no meu quarto. A minha mãe fica desesperada, mas...
Acumuladores, mais um episódio.
Mas... bem, a parte do showcase vai acontecer daqui a pouco, eu não, acho que nem vale muito a pena. Eu queria mais, mais palpar, mais trazer as pessoas até o momento que a gente tá chegando aqui, mas o que vocês esperam, rapidinho assim, o que vocês querem ver no Party Showcase? Tem algum jogo que vocês estão querendo que chegue pro Switch ou que ganhe data pro Switch? Eu tenho um, vou falar aqui, que é o Hades 2, porque o Hades 1 é maravilhoso e eu tô muito afim de jogar o 2, que perdeu mais 3 meses jogando aquele jogo.
Uhum. É, infelizmente, eu acho que ele não vem pra console tão cedo, né? Porque eu acho que ele vai entrar em Early Access ainda. Isso. Primeiro. Eu imagino que ele acabe ficando só no PC até ser igual o Hades, o primeiro, né? Que ele ficou um tempão
com a torre, recebendo melhorias. Na hora que ele ficou redondo, lançou pro Switch, né? E fez mais consoles. Lançou pro Switch depois de, acho que meses depois, um ano depois que ele lançou pros outros consoles.
Sim.
Mas enfim, mas, queria muito, mas enfim, vai demorar.
Um que eu quero data, que a gente já conhece tudo e tudo mais, só quero a data, É o Dragon Quest 3 HD 2D Remake.
Ah,
que a
sim.
Square anunciou. Acho que teve um evento de Dragon Quest especificamente. Sim.
Foi
um
aniversário do Dragon Quest.
Aquela coisa estilo Octopath Traveler. É, eu joguei Dragon Quest 3 só esse ano e, cara, já a versão do SNES é muito bacana, muito legal, e eu quero muito ver como que eles vão atualizar, como que eles vão fazer essa coisa. E eu acho que pode ser um dos jogos que apareçam aí na Direct, uma coisa legal pra esse ano.
E você, Aninha?
Admito que me pegou de surpresa esse anúncio. Eu sei que já estavam falando antes alguns leakers aí, aquele leaker que usa... Ai, ele usa uma foto muito específica.
É o Pioro?
É, esse aí.
Pioro, alguma coisa assim, né?
É algo do tipo, é alguma coisa com P e...
Uhum.
Ele já tinha comentado, né? Ele, como leaker, já tinha comentado que talvez que seria um partner showcase. E eu não dei muita moral, deixei passar. Falei, ah, os leakers que se resolvam aí, uma hora a Nintendo
fala. Esse cara aí ele acerta bastante, só que hoje já me estressou, já, porque... Ele já ficou com várias brincadeirinhas,
odeio!
Já ficou estrelinha, já.
Eu mutei todos os leakers de Pokémon por causa disso. Fica botando muito Riddle, Enigma na minha frente. Fala a informação direito.
Se você sabe a parada, fala o que, que é que você sabe logo de uma vez.
E
já
fica com...
Tem um.
Com joguinho de cena, já não me estressa também.
Não, tem um do Pokémon aí que dá vontade de enforcar ele.
Mas não,
ele
Pokémon acerta nem muito. Olha. Pokémon então, nem olha, é só loucura, não. Só.
Tipo, ele fala as coisas, eu fico tipo...
Eu até agora tô esperando os lendários que iam ser serpentes do Sword and Shield, que ia ser uma serpente do céu e o outro ia ser uma serpente da água. Não,
esquece, a geração 10 tá chegando eventualmente aí. Mas, enfim, eu...
Ana quer Pokémon, então.
Não, não, porque eu sei ler sobre o negócio do Partner Showcase e eu sei que tem Pokémon Day em breve. Mas o ponto... É, eu ia falar daqui a um mês, mas é da semana que vem. Nossa,
semana
gente.
Semana que vem.
Nossa.
Daqui a pouco a gente tá falando de novo de Pokémon.
Daqui a pouco a gente conversa de novo sobre isso aí. É. Mas eu acho, assim, eu tô realmente muito preocupado com o negócio do Silksong, que a gente não ouve falar. Tava num calendário, foi anunciado que ia sair em 2023, né? Esse jogo tava num calendário da... Eu acho que foi da Microsoft,
foi,
né?
Isso, a Microsoft, a última... Foi, tipo assim, o último evento de E3 da Microsoft de 2023, eu acho.
Eu acho que sim.
Anterior,
22,
até.
E aí...
22 apareceu
até 23. E a gente não ouve falar de Silksong desde então. Eu sou muito fã de Metroidvania, então estou empolgada pra ver esse jogo, só que me preocupa muito quando um jogo é anunciado e param de falar dele. O Metroid Prime, a gente, tipo... Fica lá naquela coisa.
Tá no relatório fiscal da Nintendo.
Tá lá, eles. Assim, mostra que o jogo está em alguma etapa ali de produção. Mas eu fico muito nervosa quando não dão notícia. Uma coisa, por exemplo, o Kojima chegar e falar do jogo que vai ser PS6 e a gente ter, eventualmente, o Kojima falando, seja no Twitter, seja em eventos. Várias coisas, né?
O Kojima... vai aparecer.
Eu tô tão de boa de esperar o jogo lançar. Início eu sou super
Não, eu fico nervosa quando um jogo é anunciado e anos depois a gente não tem notícia e as empresas, parece que ninguém fala nada. Até o... Eu acho que é Mosbeg.
A Ana então tá feliz com o Skullinbone.
É, Mosbeg.
Eu não lembro o nome dele. Mosbeg, que ele é youtuber focado em Hollow Knight. ele...
Nossa, focado em Hollow Knight?
Ele é focado em Hollow Knight.
Nossa.
Ele é tipo uma Wikipedia, assim, de Hollow Knight.
Ele é o Vatvidia do Hollow Knight. Pra quem conhece o Vat, é o que faz o Dark Souls, ele é o que faz o Hollow Knight.
E a Tim Sherry, tipo, às vezes dá entrevista exclusiva pra ele. Ele é um cara bem grande, assim. Sim, Tim Sherry é a desenvolvedora do Hollow Knight, né? Pra quem não... Sabe,
e do talvez o Sing Sing.
Então, e aí, ele deu RT no post da Nintendo e falou, tipo, mantenham a calma. Porque ele sabe que, querendo ou não, o Silk Song é o jogo mais esperado pra...
Eu postei meu meme de novo do Silk Song, né?
Eu já te culpei.
De 2021.
Já te culpei também no Twitter, Daniel. Na verdade, não sei se eu comentei ou se eu só pensei.
Você pensou,
que ia ser culpa sua. Então eu vou comentar que é culpa sua se não anunciarem nada.
Ou seja, o Daniel fez Silk Song ser adiado pro Switch 2. Vai ser só
Switch 2. Switch 3.
Vai sair pro Switch 2 e pro PlayStation 6 e pro Xbox Series Z.
Exatamente.
O novo console, pra quem tava com medo da Microsoft nunca mais lançar um console.
Ó, mas pra gente fechar aqui, eu pensei que a gente ia falar pouco, tá? A gente tá mais
de uma hora. Você chamou eu e a Ana.
Daniel, é impossível. Você me dá quatro pautas diferentes.
Calma. Mas eu vou amarrar aqui, então, com o finalzinho. Que é o seguinte. Na sexta-feira, quando estavam falando da parte no showcase, eu falei assim, tá. Switch pra 2020. Se rolar uma... Não, eu acho que foi um pouco antes, mas enfim. Eu escrevi em... Se realmente rolar uma parte no showcase, quer dizer que o anúncio do Switch 2 tá muito próximo, porque assim, por que que a Nintendo vai fazer um party, por que não fazer um Nintendo Direct pra dar o calendário dos próximos 6 meses e fazer um party no showcase? Por quê? Porque a única explicação na minha cabecinha é que o anúncio do próximo console tá próximo, então por isso ela vai fazer um evento, seja Direct, seja não for, mas vai fazer um evento pra falar desse console, por isso ela não está falando agora dos jogos. Porque assim, tá tão embaranado na minha cabeça isso, porque assim, na minha cabeça isso faz muito sentido. Tá, vai ter um party showcase agora pra quando virar o ano fiscal, que é em março, 31 de março, próximo a essa data, em algum momento eles vão ter que fazer um relatório pros acionistas, então tem que falar do próximo console. Enfim, nesse bololô de março pra abril vai ter um anúncio. Opa! Vai ter o anúncio do novo console. Por isso o Party Showcase, mas assim, eu já não sei mais o que acreditar e nem o que pensar. Vocês têm alguma sugestão de por que um Party Showcase agora e não um Nintendo Direct?
Pra provocar caixista.
Mas acho que o Phil Spencer vai apresentar o Direct, né? É isso, né?
Uma coisa também que pode ter acontecido, e eu acho que assim, é um problema no final das contas da internet, é que a internet é hiper-reativa a tudo. Então essa notícia de adiamento da Nintendo faz parecer que ela, nossa senhora, ela adiou esse console em um ano, sendo que aparentemente o que estava indicando antes é que ele ia sair no final de 2024 e agora vai ser no começo de 2025.
Seis meses,
diferente.
Adiou alguns meses.
Então talvez o que vai acontecer é que os planos para esse primeiro semestre, enfim, desse começo do ano da Nintendo, não necessariamente precisa mudar. Porque, querendo ou não, se ela der a data daí do Luigi's Mansion e do Paper Mario, que é o que a gente já conhece até agora, a gente já tem basicamente os 6 primeiros meses fechados.
Sim.
Então ela não precisa fazer mais nada. Então ela pode manter isso, dar a data desses outros 2 jogos, coloca a data de Third Parties com o Partner Showcase, lá para junho ou julho vem uma outra Direct com mais jogos pro final do ano, e aí para setembro, enfim, mais nesses últimos meses, aí vem, opa, tá aqui, anúncio próximo console, sai no começo do ano que vem. Nada muda, né? Porque é aquela coisa, né? Tem essa mudança. Nossa, não é 2024, 2025. Parece que,
nossa,
meu Deus.
Nossa, parece que ia sair amanhã e adiaram.
Nossa, se desesperou, ela vai... Não. Aí já tem aquela coisa que não, e agora o Switch 2 vai sair defasado, meu Deus do céu, ele vai ficar pra trás, e assim...
Aí eu ouvi essa, eu achei ótima, tipo, já vai nascer defasado.
O que a gente imagina que o Switch 2 vai sair, continuar num formato híbrido, ele vai ser defasado comparado com o PlayStation 5 e o Series X. Ah, óbvio, ele vai ser um console híbrido, que você vai jogar portátil. Então, assim, vai ser uma expectativa.
Tem como colocar aquela caixa desse tamanho.
Aquele monolito, né? Num tablet.
O Duraludon. Né?
Duraludon. Transformar então, o Duraludon numa Pokédex. Como chama o bichinho que é o Pokédex?
O Rotom?
O Rotom.
O Duraludon virou uma ponte, né? Ele ganhou uma evolução de uma ponte, né? E, cara, assim, de verdade, eu acho... O Jonathan, ele desenhou o calendário, mas eu acho que a gente teria que desenhar mesmo. Pegar uma caneta, papel
colocar,
e mostrar o que... E assim, eu acho que nada também impede que, por exemplo, aleatoriamente, drope uma DLC de algum jogo. Eu tô falando, obviamente, do Tears of the Kingdom aqui, porque eu até esqueci de comentar isso. Ai, mas falaram que não vai ter. Eu fico sempre muito assim com declaração traduzida do japonês pro português, pro inglês, porque sempre é alguém traduzindo no Google Tradutor. E se você minimamente entende como funciona o Google Tradutor pro japonês, as coisas saem sempre muito erradas. Tipo, o contexto sai errado, porque o japonês é uma língua muito complexa, tudo. Então, assim, eu sempre fico meio, tipo... Sabe, quando alguém fala...
sempre tem o ponto que é aquilo, não é em uma entrevista meio aleatória, mais ampla, que o cara vai anunciar uma parada. Isso vai ser anunciado num evento, né?
Ainda mais tratando de Zelda, né?
Exatamente.
Zelda, assim, Zelda, Mario, Pokémon, tipo, até outros jogos, Fire Emblem e tal, a Nintendo é muito preciosista com a questão do vamos fazer um evento,
não,
um trailer.
Que a gente tem uns 2-3 anos que todo relatório fiscal tem alguma pergunta lá que, e aí, e o sucessor do Switch 2? E aí os caras têm que ficar naquela coisa de
vamos ver,
falar sem falar nada, né? Não, a gente, nós estamos planejando, vai vir com isso.
Vamos,
né?
vamos marcar de falar disso.
Exatamente.
Enfim, gente, a gente tá mais perdido, então. Acho que o fato é, a gente também está perdido, a gente tá acompanhando todas as notícias e rumores e tudo mais. A gente tenta colocar tudo numa caixa e tentar decupar a informação, mas a gente não chega em conclusão nenhuma. Aparentemente a Nintendo tá no mesmo jeito de sempre. Ela pode fazer o que ela quiser, quando ela quiser, na hora que ela quiser, e vai pegar todo mundo de surpresa.
Na hora H do dia D.
E outra coisa que o pessoal não entende é que a surpresa, o fator surpresa, é algo que a Nintendo sempre faz nos seus jogos, na forma que ela se comunica, né? Uhum. Ela, por exemplo, vai mostrar um jogo do Mario, ela tenta ocultar uma parte, ou... Sim. O primeiro trailer do Mario Odyssey, por exemplo, não tem a mecânica do chapéu. Uhum. Você vê o jogo inteiro, você fica fascinado pelo jogo e não tem a mecânica do chapéu, que é a principal coisa do jogo. Então, assim, esconder as coisas, a Nintendo é craque nisso. A gente sabe que não tem como esconder, porque é o Theo Jones explicou, né? Envolve terceiros, então a gente vai saber isso em algum momento, mas quando a gente vai saber? Se vai ser mês que vem, não vai ser? Deixa aqui nos comentários o seu achismo também. Fala o que você acha, ou se você tá no futuro, tem gente que tá ouvindo isso aqui no futuro, já sabe o que aconteceu, então, pô, anota aqui embaixo.
Tá vendo? Anota. Vocês falaram não sei o quê.
Errado. Não sabia de nada.
Eu amo fazer prévia de anúncio por causa disso.
Não, é que tem hora que, velho, não dá. Porque quem imaginaria que Metroid Prime Remastered ia ser um Shadow Drop numa Direct, que... Mario Wonder ia sair, anunciaram em junho, julho, sei lá, saiu em outubro, sabe? Então tem muita coisa que a Nintendo consegue de vez em quando fazer isso, que tá o jogo pronto, eu vou segurar esse jogo e eu vou anunciar 3 meses antes de sair, sabe?
Porque o RPG também que foi meio dropado, o WarioWare foi meio dropado, o Northern Code também.
Metroid Dread mesmo foi muito curto também. Sempre ela faz isso.
É que o Metroid Prime até tinha algumas referências. O Metroid Prime a gente tá ouvindo há muito tempo.
Ah, o Dread foi tipo 3 meses também.
O Dread foi tipo, daqui em outubro.
Foi de junho pra outubro.
Teve um que foi, vou contar essa. O Hyrule Warriors do Age of Calamity. Eu pensei assim, nossa, a Nintendo vai dar a data do que virou o Tears of the Kingdom, né? Vai dar a data desse jogo, vai lançar no fim do ano. Aí ela me revela um jogo novo com data daqui 3 meses. Eu falei, gente, a Nintendo é tudo louco. Então, assim,
que é uma continuação de um jogo que na época tinha sido experimental no Wii U, que também veio pra cá, né? Veio como uma edição definitiva pro Switch.
Então, assim, A lição, gente,
a Nintendo pode, acho que esse é o ponto. A Nintendo pode fazer essas coisas que...
Não, eu acho...
Por quê?
Ela pode, ela faz, entendeu? Então, assim, na hora que o pessoal começar a ver... acho que o fato é... Se você começar a ver rumor, beleza, anime-se e tudo mais, mas tenta ir atrás da onde veio isso. Acho que esse é o principal ponto, assim. Da onde que veio esse rumor? Ah, a pessoa não quer falar. Desconfie. Porque, normalmente, quando a pessoa... tem a informação, ela vai explicar, ó, eu tive essa informação, veio daqui, 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 e funciona assim, assim, assado, e funciona de alguma forma. As coisas não aparecem do nada, né? Então, eu acho que rumor é o que a gente, daqui, a gente já tá ouvindo muito rumor de janeiro, a gente vai ouvir muito mais rumor até esse lançamento desse console. Rumor a gente sempre vai ouvir, mas esse intervalo de trocas de geração é o que a gente mais ouve, né? Então toma cuidado muito com o que você ouve, com quem você ouve essas informações. Tenta sempre ir atrás de onde veio a informação para aí passar para frente, e aí, nossa, e aí virar uma discussão. Porque às vezes eu vejo as pessoas discutindo umas coisas tão vazias assim que eu faço assim, gente, vocês estão perdendo tempo com isso.
Ah, e aí a fonte é tipo, ai, vi um cara num comentário num tweet do PH. Por que você não pega a fonte que é o PH, tá? PH, jornalista, não só ele, claro. Tem jornalistas no Brasil que são bacanas de acompanhar para isso, tem jornalistas gringos, tudo. Então, cuidado com o que você está replicando também.
E lembra que a gente está no Brasil, né, gente?
Assim, e se você, ó, já fica o recado aí para o Caio Beckley, que lançou um print editado do negócio.
Nossa,
aí,
ele
postou um vídeo.
Switch Ultra,
Switch Ultra, ainda vai tonto. Tipo, foi brincadeira, eu acho que o Caio mesmo não tinha noção que isso ia acontecer. Tipo, que ia ter 700 pessoas,
né?
Taxando ele. Só que aí, saiu da bolha, eu vi site internacional falando disso.
Exato.
Assim, não, cuidado com quem você segue, você que é criador de conteúdo. Lógico, não é uma coisa tipo, ai, a Nintendo, o Igor, né, que é o PR da Nintendo aqui no Brasil, vai lá te taxar. Mas, cuidado, porque às vezes você acaba às vezes se queimando com a empresa, você acaba, não só com a Nintendo, acaba se queimando com uma empresa, acaba se queimando com o seu público, porque você tá
brincando.
Né? Brincando.
E é aquilo, né? A gente comentou que coisas vazam, obviamente. Vai vazar, vem vazando, isso nunca vai mudar. Mas a gente também, o que a gente vê às vezes na internet, é que a pessoa, e certas pessoas, vivem nessa loucura dos rumores e das especulações todos os dias. E, cara, não é todo dia que vai ter uma informação nova, não é todo dia que vai ter um vazamento real e super relevante e super crível e qualquer coisa do tipo. Então, assim, quem posta um rumor por dia, um rumor por semana, a pessoa tá querendo engajar, tá querendo... criar uma certa fama, até querendo virar, né, insider, pseudo-insider e tudo mais. E não é assim que funcionam as coisas, né? Mesmo quem tem informação, e por exemplo, eu comentei ali do Jeff Grubb, que às vezes tem informação, o fato dele estar falando toda semana dessas coisas faz com que ele acaba errando mais do que acertando, porque acaba falando de tudo que ouve, e nem tudo que ele ouve vira realidade, ou às vezes nem tudo vem de fontes realmente confiáveis, sabe? Então... na internet a gente tem essas câmeras de eco que muitas vezes fazem o Switch Ultra virar uma coisa gigantesca, sendo que às vezes é uma piada, às vezes é uma coisa que não tem nada
entre amigos, talvez, uma piada entre amigos e vira um negócio...
Exato.
Até, assim, a gente... O Daniel não, porque o Daniel é popstar já, mas às vezes a gente posta uma coisa na inocência, um comentário, um achismo, não é nem na intenção de informar, mas, por exemplo, às vezes eu posso, tipo, queria tanto ver tal coisa em tal jogo, e muita gente já fica, tipo, como assim? Gente, só tô falando algo que eu gostaria de ver, sabe? Não é, não tenho fonte, minha moto não me passou informação, não... Sabe?
As pessoas são muito, eu falo que essas pessoas são muito emocionadas, mas assim, acho que é o recado dessa nossa conversa aqui, assim, toma muito cuidado com você ouve, tem informação no meio dessas coisas, tem informação, mas tenta filtrar da onde você tira a informação para não acreditar em tudo, assim, não virar essa maluquice que a internet virou nesses últimos tempos, assim, e jogar o que a gente tem para jogar, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas ficam tanto
vive mais na pilha do que tá agora,
vem,
né?
E o que acabou de lançar agora, eu tô jogando Prince of Persia, faz um mês que eu tô jogando, um mês não, faz duas semanas que eu tô jogando Prince of Persia. Cara, eu tô jogando, tipo assim, cara, pra que eu não preciso me preocupar tanto com o que vai vir por aí, né? Tipo, tem muita coisa pra jogar já, então vai na calma, faz a poupancinha pro Switch 2, né? Que pra quem não tem...
Exato.
Não,
ó, tem uns meses a mais pra juntar mais dinheiro, então, né?
É, junta uma graninha a mais, quem sabe você já pega o Switch já com o jogo, já, então...
É que não... Eu sempre falo, nossa, vou começar a guardar pro Switch 2, né? Pra tentar pegar o mais rápido possível, porque o meu Switch é de 2017 e...
Eu tô guardando já.
Ele
já
tá inteiro por fora, mas por dentro eu sinto que ele já tá, tipo...
Derretendo.
Coitado. Então, assim, eu falo, vou guardar. E aí vem, janeiro, Prince of Persia. Aí, em fevereiro, teve o Bandle Tale, que era o jogo da Riot que eu tava comentando, que eu sou obcecada, porque esse jogo, uma das... protagonistas lá, é a minha main no League of Legends, então
olha,
eu tô doida por ele.
Entendi.
Aí tem o Princess Peach Showtime, que também é um dos jogos que eu, assim, tô maluca esse ano. O The Pluck Squire, que é do James Turner, né? Que vem esse ano também. Devolver, mande uma data, um dia. Pega o calendário, escolhe um e fala...
Daqui 2 dias eles mostram, não participa que eles já mostram.
Aliás, esse é um jogo que eu tava pensando. Pronto, mais como,
ela,
como indie.
Mas
é
esse, ela já respondeu a pergunta. É.
Não, eu tinha falado do Silk Song, mas eu acho que eu tô mais empolgada pro The Pluck Squire mesmo.
Que a gente
não,
sabe assim, que vai sair, né?
E aí tem DLC de Splatoon, eu não comprei antes, aí agora de repente tem uma data e eu tipo, putz, não comprei a DLC. Gente, é muita coisa pra jogar. E assim,
pode jogar. Então, assim, backlog... segunda Ana, o Switch 2 vai chegar em 2026, então, gente.
Exatamente. Isso, eu perguntei pro Miyamoto. meu melhor amigo, segundo o Daniel.
É isso então, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, ouvindo esse papo de maluco, né? Aninha, onde o pessoal consegue te encontrar?
Como tá escrito aqui no meu Twitter, @_AnaCoelho, Ana com 2 N's, Coelho com LH. Não sei se eu preciso falar isso, mas eu já vi Coelho com 2 L's, então aprendi a falar.
Uau, que é um Coelho normal. Bom, né?
Então,
Coelho com
C. Tô sempre no meu Twitter, sim, e com C. É. E não sou primo do Rodrigo Coelho, mas se a Nintendo quiser acreditar nisso e me mandar uns jogos, sou primo do Rodrigo Coelho. Mas enfim, tô sempre no Twitter, tô às vezes em outros lugares, às vezes faço live, mas enfim, todos os meus links estão lá no Twitter mesmo. Se alguém quiser reclamar de alguma coisa, falar que eu tô hypando o jogo errado, que eu devia botar mais fé na Nintendo, na Xbox ou na Sony, só me mandar mensagem. É isso, Daniel. Obrigada de novo pelo convite. Eu amo estar aqui no Ultra N e falar de várias coisas, principalmente se for pra reclamar da Nintendo. A gente não reclamou tanto, né? Acho que a Nintendo tá acertando no caminho dela. E Jonathan, obrigado pela companhia. Sempre muito bom conversar com vocês.
E você, João, então, o pessoal consegue te encontrar?
Pra quem quiser ver o que eu faço e as groselhas que eu posto, eu tô lá no Twitter em @JoCarneiro, J-H-O Carneiro, e eu sou editor...
no Twitter, ele fica escrevendo em inglês, eu falo, acho tão engraçado, outro dia
gente, eu amo, ele falando da filha dele em inglês,
eu não sei com quem que ele tava conversando, com o Cyberwolf,
o mais engraçado é quando um outro brasileiro me responde em inglês, daí eu fico assim, tá, eu continuo respondendo em inglês, eu sei que ele é brasileiro, enfim.
Eu falei assim,
como eu trabalho pra Lentimedia, que é um time internacional que a gente fazia revistas e agora a gente tá focando mais em livros sobre a Nintendo, então de tempos em tempos eu tô lá publicando os Kickstarters e as campanhas dos nossos livros, quem tiver interesse, quem gostar dessas coisas bonitas de colecionador, de colocar da estante, a gente tem vários livros.
Para de falar estante.
O próximo livro nosso é o do Game Boy Color, por exemplo, e depois vamos fazer do Game Boy Advance, então quem gosta dos portáteis da Nintendo vai ter aí uma coleção bem bonita para seguir, quem tiver interesse.
Perfeito, gente, brigadão aí novamente pelo tempo de vocês, sempre adoro conversar com vocês. E vocês podem me seguir lá na @DanielRen no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde tiver, você escreve aqui Daniel Ren que você vai me encontrar. Tem alguns lugares que tem que colocar um underline no final, porque não sei porque tem gente usando minha roupa. Assim,
não, olha aí, roubo de identidade.
É, enfim, mas procura lá, escreve que acha, vai aparecer lá.
Né? Inverso aí.
Você pode seguir o Ultra N também em todas as redes sociais, é só usar @UltraNPodcast. Obrigado você que ficou até aqui e a gente se vê daqui alguns dias. Eu não sei se vou fazer um outro podcast sobre Partner Showcase de Pokémon, mas a gente se vê logo mais aqui no
resumão de fevereiro é o nome.
Resumo, né? O próximo resumo dos últimos acontecimentos. Até mais.
Falou!